mentalidade Ronaldo, Sr. Primeiro-Ministro. Não há mentalidade de Ronaldo que compre estas casas ou pague estas rendas. Só há salários de Ronaldo. E esses vêm, se calhar, das Arábias. Portanto, a pergunta que eu lhe faço, em termos de fiscalidade, é se está disposto a penalizar fiscalmente a compra de casas a pronto por não contribuintes e não residentes que fazem, compram casas a 2 ou 3 milhões de euros e que fazem encarecer o custo das casas, que aí sim tornam os nossos bairros completamente irreconhecíveis. Onde antes haviam casas que se podiam comprar, agora há casas de milhões a que ninguém pode chegar.
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, vejo, portanto, que vai aprovar a nossa proposta de, nesses casos, ter um aumento do IMT. É exatamente nesse sentido. A nossa. Agora, Sr. Deputado, deixe-me dizer, não fica sem resposta. Sim, nós queremos uma mentalidade, Ronaldo, que é a mentalidade de aproveitarmos o potencial, o talento que temos em Portugal para sermos mais produtivos, para sermos mais competitivos, para criarmos mais riqueza e para podermos, com essa riqueza, distribuí-la melhor, podendo ter melhores serviços públicos e podendo ter, de facto, maior capacidade económica, melhores salários em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu devo dizer que é de um enorme paternalismo inferir do seu discurso que os portugueses não têm uma mentalidade suficientemente ambiciosa e audaz. Não têm é os recursos necessários para isso. E se o seu conselho é esse, talvez deva o Sr. Primeiro-Ministro começar por olhar, ser ambicioso e corajoso e estar do lado do direito internacional.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Raimundo, PCP.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Como afirmámos já muitas vezes nestes debates, para nós o seu governo é um governo ao serviço do negócio e tudo faz negócio. É na habitação, é na educação, é na segurança social, é no património. Vamos ver como se comporta o acionista Estado nesta negociata entre a Cepsa e a Galp, mas talvez que aquilo onde é mais evidente esta opção e aquela que prejudica de forma mais clara esta opção é na venda da saúde ao negócio da doença. Urgências e maternidades fechadas, consultas atrasadas, o INEM no estado em que está, o socorro no estado em que está, que foi aqui já amplamente debatido hoje, tudo se vai agravando com as consequências desastrosas e trágicas que estão à vista e tudo se vai agravando por opção política, e permita-me que lhe diga, ideológica, não é do Sr. Ministra, é do seu governo e da sua opção política, e bem fez o Sr. Primeiro-Ministro em responsabilizar-se por essa opção. Sr. Primeiro-Ministro, ele fez aqui um conjunto de anúncios, mas eu permita-me dizer dar-lhe este conselho, é que as ambulâncias não andam sozinhas, é preciso gente para as transportar, é preciso técnicos para as operar. E a questão que lhe pergunto é a seguinte: o que é preciso mais acontecer para compreender que o seu caminho de desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde é um erro para o país e que tem consequência na vida das pessoas? Muito obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Raimundo, não há dúvida. Nós, para reforçarmos o Serviço Nacional de Saúde, não precisamos apenas de mais meios. Precisamos também de mais recursos humanos. O Sr. Deputado diz que não chegam mais viaturas, mais ambulâncias, é preciso também quem as opere. Foi basicamente o raciocínio que aqui expendeu. E é verdade. E é por isso que nós temos lançado sucessivos concursos para mais técnicos de emergência pré-hospitalar, que já ingressaram no INEM e que estão também agora ainda em formação. Sr. Deputado, não há dúvida. Para isso também é preciso fazer aquilo que este Governo tem feito e que, eu creio, mereceria uma palavra de aplauso, pelo menos uma, do Partido Comunista Português. Mais de 35 acordos celebrados com sindicatos na administração pública, mais de 26 carreiras que foram revistas na administração pública. Ao menos uma vez, o Partido Comunista Português, normalmente identificado, eu não vou dizer se abusivamente, não vou entrar nessa discussão, como o Partido dos Trabalhadores e muitas vezes também identificado como o partido que defende os trabalhadores da administração pública, eu digo isto porque é uma preocupação recorrente da retórica política do Partido Comunista, podia dizer assim, Estamos perante um governo que se preocupa com os trabalhadores da administração pública, que tem capacidade negocial, de aproximação, de consensualização e que teve um resultado como não se via há muitos anos, e é precisamente com o reforço dos instrumentos de retribuição ao nível da administração pública, de progressão na carreira, de valorização, como temos dito muitas vezes, nós podemos também contribuir na administração pública para o crescimento de Portugal. Nós precisamos de atrair não só mais técnicos para a administração, como técnicos mais qualificados. É isso que estamos a fazer e também na emergência médica.
Sr. Deputado Paulo Raimundo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a sua capacidade negocial com os trabalhadores ficou bem evidente com o pacote laboral que apresentou, mas eu já lá ia sobre essa matéria. Sr. Primeiro-Ministro, eu queria registar a gravidade da afirmação que fez ali de cima. É que já não bastava, diria assim, a vergonhosa posição para a qual arrastou Portugal para esta dois pesos e duas medidas, para esta submissão, vai reafirmar exatamente essa questão. É que perante um Estado que agride outro Estado, perante um Estado que sequestra o Presidente do outro Estado, o Sr. Primeiro-Ministro vem reconhecer a legitimidade do agressor. Sim, senhor, fica ao registro para o futuro, quando viemos falar de outras questões. Mas falamos da realidade que importa, da realidade da vida da imensa maioria, da realidade como ela é e não como o Sr. Primeiro-Ministro a pinta. O problema dos trabalhadores e da juventude e do povo não é a falta de mentalidade, eu até vou escrever para não perder, positiva e vencedora. O problema é o salário que é baixo. O problema é a precariedade, os contratos a prazo, os falsos cimos verdes, que são demais. O problema é não conseguir aceder à habitação, com mais ou menos medidas fiscais. É não conseguir aceder à saúde. O problema é o custo de vida. E o problema, Sr. Primeiro-Ministro, é a vida apertada da grande maioria, e os lucros cada vez maiores dos grupos económicos. Sr. Primeiro-Ministro, um dia de lucros dos maiores grupos económicos do nosso país dava para o Sr. Primeiro-Ministro comprar não 275, mas sim 600 ambulâncias por dia no nosso país. É esta a diferença. Sr. Primeiro-Ministro, fica uma sugestão que o tempo não dá para muito mais. O seu pacote laboral do PSD, do Chega, do Iniciativa Liberal, do CDS, foi rejeitado por uma grande demonstração de força, de uma grande unidade dos trabalhadores, numa expressiva, e volto a dizer, expressiva greve geral. Foi rejeitado o seu pacote laboral. Aproveite, Sr. Primeiro-Ministro, essa derrota política que teve para criar uma oportunidade, para tratar do pacote que é necessário, o pacote dos salários, o pacote da dignidade, o pacote da estabilidade, não é de mais precariedade, o pacote das condições de vida, o pacote de respeito por quem trabalha e por quem põe este país a funcionar. Está disponível para esse pacote que se impõe?
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Raimundo, o Governo e eu próprio não estamos disponíveis, estamos absolutamente empenhados num pacote laboral, num pacote de medidas económicas que promovam maior competitividade da nossa economia, maior produtividade, maior capacidade de pagar melhores salários. Sr. Deputado Paulo Raimundo, em 2024, na OCDE, tanto endeusada hoje pelo Partido Socialista, por exemplo, quem diria, o país da OCDE, onde os rendimentos dos trabalhadores mais subiram foi Portugal, por via de dois fatores: o aumento dos salários e a diminuição dos impostos. Por acaso até a OCDE veio dizer a Portugal: vão um bocadinho mais devagar, porque isso é capaz de ser demais. Mas eu quero já agora dizer em nome do Governo, nós não temos perante a OCDE o seguidismo do Partido Socialista. Não, nós vamos continuar a contrariar aqueles que não confiam neste caminho, estejam eles onde estiverem, mesmo na OCDE, já agora. Nós queremos, de facto, pagar melhores salários. Nós queremos que todos tenham acesso a mais habitação. Nós queremos fixar os nossos jovens, o nosso talento. E, Sr. Deputado, um dos caminhos, o caminho para fazer isso, é precisamente as empresas terem lucro. Ó, Sr. Deputado, não tenha medo do lucro das empresas. É que só com empresas lucrativas é que há instrumentos financeiros para pagar bons salários.
Só com empresas lucrativas é que há instrumentos financeiros para as empresas se poderem apetrechar com maior capacidade produtiva, com maior inovação, com maior equipamento, com maior capacidade de serem ainda mais lucrativas no futuro. Senhor Deputado, se fosse assim, por um estalar de dedos e por um decreto, nós podemos aumentar tudo a todos, nós também fazíamos, Senhor Deputado. Aliás, até vos dávamos a vez. Mas isso, quando vocês tiveram essa vez, nos sítios onde tiveram, não foi assim, pelo contrário, acabou sempre em pobreza, em empobrecimento. É por isso que nós estamos aqui com firmeza, nós estamos aqui com firmeza, com convicção, com a certeza de que não temos sempre razão. Mas sabemos que o caminho é este, o caminho é criar mais riqueza, é mesmo, o caminho é que as empresas sejam mais lucrativas. As empresas
lucrativas... Muito obrigado. Senhor Deputado Paulo Raimundo, 5 segundos.
5 segundos. Obrigado, Senhor Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, o caminho é criar mais riqueza para a distribuir melhor, não é o que se passa no nosso país. Primeira questão. Segunda questão. O Senhor Primeiro-Ministro quer isso tudo que aqui anunciou, mas quer isso tudo com mais precariedade, mais contratos a prazo, mais despedimentos a justa causa, mais falsos recibos verdes. É isso que quer. E, Senhor Primeiro-Ministro, aumentou, fechou o peito para aumentar-se a coletar o salário mínimo nacional. Já foi.
Obrigado, Senhor Deputado. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro começou o ano a pedir aos portugueses mentalidade de Cristiano Ronaldo. O problema é que o país não é um estádio de luxo na Arábia Saudita, nem o salário dos portugueses é o salário do capitão da seleção. O que o país precisa mesmo não é de um mental coach em São Bento, mas é de um governante concentrado em resolver os problemas da saúde e em garantir que os portugueses conseguem pagar a casa, a renda e a prestação ao banco. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou um programa no passado, Construir Portugal, que seria uma jogada de mestre que ia resolver todos os problemas da habitação. Revelou-se um rotundo autogolo, Sr. Primeiro-Ministro. Anunciou um programa para resolver os principais problemas da saúde em 60 dias e hoje temos caos e insegurança onde precisamos de previsibilidade e boa política. O Sr. Primeiro-Ministro prometeu que as isenções de IMT iam garantir casas aos jovens e o que é que nós temos hoje? A maior crise de habitação na história do país. O Sr. Primeiro-Ministro quer agora baixar a fiscalidade dos fundos imobiliários e das construtoras, porque acha que um milagre vai resolver a crise da habitação. Criou um curioso conceito de renda moderada que pode ir até aos 2.300 euros. Senhor Primeiro-Ministro, 2.300 euros e renda moderada só se conjuga nas Champions a especulação imobiliária, porque na vida concreta dos portugueses é despejo. Por isso eu pergunto-lhe, Senhor Primeiro-Ministro, está finalmente disponível para ouvir as recomendações da Comissão Europeia, que já lhe mostraram o cartão amarelo e que pedem regulação do turismo excessivo, do alojamento local e da OCDE, que lhe pede uma fiscalidade que acabe com o problema das casas vazias, ou vai continuar com as políticas de baliza aberta para a especulação imobiliária?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Vejo que está com um bom toque de bola e, portanto, quero desejar-lhe bom trabalho neste regresso ao Parlamento e quero assegurar-lhe que não. Nós sabemos que o país não precisa de um mental coach em São Bento, mas ele, se calhar, é necessário na sede do Bloco de Esquerda. Mas eu isso não me quero intrometer. Eu isso não me quero intrometer. Isso é um problema para resolver noutra dimensão. O que eu lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que as medidas que mencionou na área da habitação são medidas arriscadas, é verdade. São medidas que comportam um período de transição, de implementação, que não implicam resultados imediatos. Mas, Sr. Deputado, isso acontece também em todas as outras medidas. Por exemplo, aquelas que o Sr. Deputado defende no Bloco de Esquerda, a propósito da limitação da utilização de imóveis para finalidades como o alojamento local ou até da criação de limites à dinâmica própria do mercado de arrendamento, sabe qual é o efeito que têm? O efeito imediato, aquele que permite ao Bloco de Esquerda às vezes enumerá-las e apresentá-las, como aconteceu, por exemplo, em Barcelona. Barcelona é um caso sintomático disso. É efeito imediato,
mais casas disponíveis. E feito imediato, passavam uns poucos